Nós tivemos no mês passado a série sobre ser discípulo e eu creio que todos que participaram foram muito edificados por isso. Na verdade, nós somos discípulos do Senhor e, embora nós aqui como igreja falemos bastante a respeito das coisas do reino de Deus, o fato é que nós vivemos neste mundo. E quando falamos a respeito da nossa própria existência, a verdade é que tem muitas pessoas confusas quanto a isso. Muitas pessoas em crise a respeito da sua própria existência, do significado real da vida, aquele velho dilema de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou. Coisas como essa que perturbam a maioria das pessoas. Então, eu espero que ao longo deste mês nós consigamos olhar para as Escrituras e, à luz de alguns exemplos bíblicos, possamos também identificar a nossa própria história, a nossa própria razão de existir. Eu espero que Deus te abençoe, eu espero que você ache paz, ache luz, ache descanso para você em meio a esse mundo tão atribulado que nós vivemos. Pois bem, hoje nós vamos meditar no texto que está no livro de Ester, no capítulo de número 4. Primeiro exemplo bíblico que traremos para nós é o exemplo de Ester. Você já leu a história de Ester? Ester, capítulo de número 4. A história do livro de Ester inicia falando a respeito de um rei chamado Assuero, que certa vez ele dá um banquete para alguns convidados e, em meio a esse banquete, ele chama a sua esposa, Vasti, e pede para ela dançar para ele, dançar para os seus convidados. E ela se recusa a fazer isso. E ele, então, fica muito irado com aquela situação. E após algumas consequências daquilo, ele é aconselhado a buscar outras jovens para que se tornem esposa dele. E assim ele manda buscar, e aí entra Ester em ação. Ester, que se chamava Adassa, está no capítulo 2, no verso de número 5. Ester, Adassa, era uma jovem muito bela, segundo diz as Escrituras, uma jovem que perdeu os seus pais, perdeu o pai e a mãe, e então o seu primo mais velho pega ela para criar como uma filha. Então ela é criada por Mordecai, o seu primo mais velho, como se fosse filha dele mesmo. Ela é escolhida como uma dessas jovens e levada para o palácio daquele rei. Passado algum tempo, aquele rei estabelece um homem chamado Amã como governador geral de todo o seu reino. E este homem chamado Amã, ele ordena o genocídio dos judeus. Ele manda matar todos os judeus, faz uma armação e convence o rei a fazer esse decreto, que todos os judeus fossem mortos. E ela, Ester, é judia. Mordecai é judeu. E então nós chegamos a esse ponto do nosso texto que iremos ler agora, capítulo 4, a partir do verso 13. Mordecai vai até Ester, encontra com ela lá no palácio e ela diz o seguinte: então lhes disse Mordecai que respondessem a Ester: não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Corrigindo a minha fala, Mordecai está mandando o recado até ela. Então ele diz: não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque, se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha? Então disse Esther que respondessem a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Amém. Que Deus nos abençoe. Queridos, eu perguntaria para você o seguinte: você já descobriu o seu lugar no mundo? Você já descobriu a sua razão de viver, o propósito da sua vida, a missão maior da sua existência? Você tem esse discernimento? O que você já fez até hoje? Quantos anos de vida você já tem? Alguns ainda estão na adolescência, na juventude, outros estão na meia-idade, outros já estão com a idade um pouco mais avançada. Você já tem uma trajetória até aqui. Você, olhando para a sua história, olhando para o passado, você fica satisfeito, fica contente com ela? É uma boa história de vida? Você traz, porventura, alguns arrependimentos? Há algumas coisas que você deveria ter feito e não fez? Ou algumas coisas que você gostaria de ter feito e não fez? Ou, como estou questionando, você tem dúvidas a respeito do que deveria fazer ou do que deveria ter feito? Todos nós temos dúvidas. Todos nós temos, certamente, a intenção de fazer coisas boas. Você está dentro de uma igreja, você é uma pessoa do bem, você é uma pessoa que quer fazer a coisa certa. E para nós que somos do bem, nós ficamos nessa santa dúvida, nessa santa preocupação, se realmente estamos fazendo aquilo que é correto e se estamos fazendo valer a pena os nossos dias, o nosso tempo. Então, essa é a reflexão e esta é a pergunta que eu espero que você consiga claramente responder. Que você realmente saiba o propósito da sua existência, a razão de você estar vivendo. Olhando para a nossa história aqui, e essa primeira mensagem de hoje, à luz do nosso texto, da nossa história de Esther, é compreendendo a sua história, é compreender a sua jornada de vida, entender um pouco a respeito disso. Observando o nosso texto, Mordecai, ele está confrontando Esther. É um momento crítico, é um momento sério que eles estão vivendo, e este homem, ele questiona a Esther. Ele fala de uma forma bem séria com ela, mandando aqui o seu recado, mas falando então a ela: olha, você não pense, você não imagine que é pelo fato de você estar aí dentro desse palácio que você vai escapar. Todos os demais judeus estão sentenciados à morte. Há um decreto real que tem data, dia para a ser executado. Nós estamos debaixo de uma contagem regressiva. Daqui tantos dias vai se cumprir isso e todos nós seremos mortos. E você pertence a esse povo. Você também é do povo. Então você não vai escapar a isso. Há um confrontamento dele aqui diante daquela mulher. E todos nós precisamos, às vezes, ser confrontados, porque é muito fácil e é tendencioso de todos nós se alojar na tal da zona de conforto, num lugarzinho tranquilo, amarrando o burrinho na sombra, como diz aí. É quando você já realizou algumas coisas na sua história que te traz uma certa segurança, uma certa estabilidade, e agora você pode passar o resto da vida tranquilo. Aliás, muitas pessoas têm como objetivo de vida trabalhar, fazer um patrimônio, e então poder descansar e viver de renda o restinho da vida. Seria esse um bom propósito de vida? Será que não é muito aquém daquilo que Deus deseja para nós? Será que Deus criou você para colocar nesse mundo só para você morrer de trabalhar alguns anos e depois descansar o restante? Ou gastar o que ganhou tentando cuidar da saúde o restante da vida? Então há um confrontamento aqui, e esse confrontamento nós também somos colocados e precisamos ser colocados. O dilema de Esther aqui, quando ele fala com ela, olha, se você se calar, se você se omitir, se você ignorar isso, se você fizer vistas grossas, às vezes os problemas acontecem do nosso lado, às vezes os problemas acontecem dentro da nossa casa, às vezes o problema está acontecendo entre os nossos familiares, entre os nossos irmãos, e nós nos calamos, olha, não é comigo, eu não tenho nada a ver com isso. Às vezes participamos de comunidades como essa, estamos aqui como irmãos em Cristo, mais de 200 pessoas, e observamos certas necessidades, mas nos omitimos, nos calamos, olha, não é comigo, a liderança que tome conta, a liderança que resolva isso. Então, o dilema de Esther aqui é se ela vai se omitir, se ela vai calar ou se ela vai fazer alguma coisa. É isso que Mordecai está questionando ela. Você vai se calar ou você vai fazer algo? E ele acrescenta, veja, a visão de fé deste homem. Porque se de todo você se calar, de outra parte Deus vai levantar socorro e livramento. Ou seja, Deus é quem cuida do povo dele, Deus quem cuida da obra dele, é Deus quem cuida do seu povo, mas somos sim chamados a sermos os agentes de Deus. Deus trabalha, Deus opera, Deus cuida, Deus sustenta, e para isso Deus usa pessoas, como eu e você. Se não for por nós, por quem será? Pode ter certeza que Deus providenciará a forma da vontade dele ser cumprida. É isso que ele está esclarecendo agora. Olha, não pensa você que você vai ser a salvadora da pátria. Se você não fizer, Deus vai arrumar outro jeito de trazer o livramento. Mas você está na posição certa para fazer isso. Se você se calar, você pode trazer sofrimento para você. Quando fala aqui, tu e tua casa, a casa de teu pai, como eu disse no início, os pais já haviam morrido, ela está falando do restante da família dela. Claro, ela pertencia a esse povo judeu, ele é primo dela. Então toda a casa, são toda a família, todos os familiares, todo o povo dela iria perecer. E aí ele traz esse grande questionamento. Quem sabe se é para uma conjuntura como essa, é para um momento exato como esse, que Deus te levantou como rainha? Será que não é justamente para trazer o socorro de Deus que Ele te colocou na posição que você se encontra? Veja, Esther era uma jovenzinha órfã, vivendo de favor na casa dos tios, uma moça sem perspectiva, e que de repente é levada, exaltada ali como esposa do rei. E será que isso foi mero acaso? As escrituras querem mostrar para nós que não. Na providência divina, ele já havia preparado aquela situação. E nós encontramos nas escrituras várias outras situações parecidas, como o caso de José, que é vendido como escravo para ir para o Egito. E depois, lá no Egito, Deus usa a vida dele para trazer socorro sobre o povo judeu, o povo de Israel. E da mesma forma que Deus usando a vida desta mulher para servir de instrumento de socorro ao seu povo. Como é que você chegou à posição que você se encontra hoje? Como é que você se tornou um profissional, um empresário, alguém com habilidades, um homem, uma mulher com habilidades? Como é que você chegou à posição? Como é que você conseguiu o conhecimento que você tem hoje? A capacidade de pensar, de analisar, de gerenciar, de conduzir, de perceber, de resolver as coisas? Será que foi tudo obra do acaso? Ou será que foi o seu esforço, a sua dedicação? Não, os outros, meus colegas, meus parentes, ninguém levava a situação a sério, mas eu levei, eu me esforcei e eu cheguei onde estou pelos meus esforços, pelos meus méritos. Seria assim? Ou será que não é Deus quem te capacitou e quem te levantou, quem te colocou para que na posição que você se encontra hoje, você venha ser instrumento de Deus para manifestar o reino dele? Esta é a verdade. É isso que as escrituras nos mostram de ponta a ponta, que somos levantados por Deus, constituídos por Deus, para sermos sal e luz neste mundo, para sermos representantes do Senhor nesse mundo, discípulos do Senhor Jesus. A nossa história, nosso texto prossegue. Veja como Esther reage ali diante das palavras de Mordecai. Então disse Esther que respondessem a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim. Não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. Um jejum prolongado. E quando a Bíblia fala em jejum, jejum é sempre acompanhado de oração. Aqui não menciona o termo oração, mas está implícito, porque o ato do jejum era juntamente com a oração, com a consagração a Deus. Era um tempo de reclusão, de consagração, de busca a Deus. E esta mulher, ao ser confrontada, ela percebe que precisa fazer algo. Então, primeira coisa, ela entende que aquilo só por um milagre de Deus. Só através de um milagre do Senhor é que poderia reverter o decreto do rei. Então ela fala: olha, vamos orar e jejuar. Vocês estejam se ajuntando e fazendo isso, buscando a Deus. E ela acrescenta: eu e as minhas servas também jejuaremos. Eu fico pensando aqui, ela ali como esposa do rei, ela tem as serviçais à sua disposição, e diz ela que ela e as servas também iriam jejuar. Dá para nós a ideia de que ela instrui essas servas, de que as servas também são chamadas a essa busca do Deus eterno. Então nós temos aqui um momento de oração, um momento de jejum, um momento de busca do Senhor, um momento de preparação para o confrontamento que ela faria diante do rei. Ela diz: depois disso, depois desse tempo de oração, depois desses 3 dias de oração, de busca do Senhor, então eu irei falar com o rei, ainda que isso seja contra a lei. Se perecer, pereci. Como que funcionava? Nenhuma pessoa poderia comparecer diante do rei sem ser convocado ou convidado por ele, nem mesmo a sua esposa, nem mesmo seus filhos. Ninguém poderia chegar diante do rei sem um chamamento da parte dele. E agora ela não é chamada, ela não é convocada a estar na presença dele, e a lei daquela época, daquele povo, dos persas, dizia que se alguém comparecesse sem ser então convocado, chamado pelo rei, aquela pessoa seria morta. Por isso é que ela diz aqui: olha, depois desse tempo de oração, eu irei até a presença do rei. Se morrer, morri. Veja, ela está tomando sobre si todo o risco, toda a responsabilidade dos seus atos, mas não de maneira irrefletida, não de maneira inconsequente, mas de uma maneira de fé, de confiança em Deus, no qual ela e todo o seu povo estaria orando e jejuando. Queridos, precisamos orar mais, precisamos jejuar, precisamos buscar ao Senhor, precisamos confiar no Senhor, que é Ele quem abre portas, que é Ele quem cria oportunidades, que é Ele quem nos sustenta. Muitas vezes somos tomados pelo pessimismo do momento, pelo negativismo das pessoas que ficam murmurando e só olhando o momento difícil da nossa nação, é com medo, com preocupação da situação financeira, com preocupação com as epidemias que estão por aí. Tem gente que está com medo de vir à igreja por conta de epidemias. Tem gente que tem medo de sair de casa. E por aí vai, queridos, confiar no Senhor, de que Ele nos sustenta, e de que Ele é quem vai à frente. E saiba que se problemas acontecerem, o mais importante é agradar o Senhor. Importa antes agradar ao Senhor do que a homens, é o que diz as Escrituras. A omissão, na verdade, é covardia. Esther está diante de um momento aqui que ela vai decidir se ela seria covarde ou corajosa. Se ela se omitiria ou se ela cumpriria o seu papel. se ela iria pensar apenas no bem-estar dela, ou se ela iria pensar na sua família, no seu povo, o povo de Deus. Então, queridos, vamos pensar algumas situações aqui. Primeiro, a questão de Mordecai. Este é um homem que também encontrou o propósito para a sua vida naquele momento. Ele percebe ali a importância que ele teria de poder despertar Esther. Será que ninguém vai falar com ela? Olha, ela está lá, ela podia fazer alguma coisa por nós, né? Às vezes nós ficamos esperando que outros façam, que outros tomem providência. E eu aprendi uma coisa quando eu estava no início da minha caminhada cristã. Alguém certa vez me disse, né, eu estava falando de uns problemas que eu estava observando, mas aquilo tinha que mudar, tal. E alguém chegou para mim e falou assim: olha, se você está vendo algo que pode ficar melhor, é porque Deus está te mostrando. E para quem Deus mostra, Deus capacita. Então, por que você não vai e não faz? E foi isso que eu fiz, com a graça do Senhor. Então, aprenda esse princípio. Se você percebe alguma coisa, é porque Deus está te mostrando. Nós temos aqui o que alguns comentaristas dizem do fator Mordecai. Ou seja, daquele que chama, daquele que alerta. E se você não está percebendo, não está entendendo bem o seu lugar nesse mundo, a sua missão, se você não sabe responder direito aquela pergunta, qual o seu lugar nesse mundo, talvez você está precisando de um Mordecai, de alguém que chega e te dê um choque de realidade. Então, se você estiver precisando de um Mordecai, eis-me aqui, prazer. Na verdade, usando essa linguagem, né, há muitas pessoas como Mordecai. São aqueles que chegam para nós e nos mostram o que temos que fazer. Agora, eu pergunto, você é uma pessoa ensinável? Você é aquele tipo de pessoa que alguém chega para você e fala assim: olha, você está errado, você precisa mudar, você pode fazer uma coisa boa aqui? Você é aquele tipo de pessoa que ouve a voz da razão e, com esse coração ensinável, você pensa e diz: ele tem razão, eu preciso mesmo? Ou você é aquele tipo de pessoa que não tem um coração ensinável e, quando alguém vem falar com você, você já dá aquela agulhada no coração, aquele nervosismo: quem é essa pessoa para vir me questionar a respeito disso? Nós falamos algum tempo atrás aqui sobre isso, sobre ter um coração ensinável. Então, Mordecai fez esse papel aqui. O papel dele era esse daqui. Mordecai é aquele que vem e nos tira da nossa zona de conforto. Zona de conforto é um lugar muito bom, muito agradável, mas é um lugar que não acontece nada. É um lugar onde você desperdiça a sua vida. O tempo passa, e passa rápido, e às vezes você ainda não fez nada relevante na sua história. Qual o seu legado de vida? O que você já fez aqui? O que você ainda pretende fazer? E melhor, o que será que Deus pretende fazer na sua história e através da sua história de vida? Então, atenção, porque eu estou fazendo o papel de Mordecai aqui. Eu estou falando com você, dizendo para você que você precisa sair da sua zona de conforto e perceber que Deus está agindo e controlando a sua história de vida. Então, atenção para aquilo que Deus quer fazer. Esther, ela entende isso. Esther tem um coração ensinável. Esther tem a iluminação do Senhor ali. Ela percebe isso, entende esse recado de Mordecai e assume a sua postura aí. Ela compreende a sua história. E agora a questão é nós. Se nós conseguimos ou não perceber o propósito de Deus na nossa própria história. Então, pensando a respeito de algumas coisas, pensar a respeito de capacidade. Qual a sua capacidade? O que você é capaz de fazer? Pensar em necessidades, aquilo que está sendo necessário. Quais são as necessidades aqui nossa como igreja, como comunidade? Quais são as necessidades lá na sua casa, na sua família? Quais são as necessidades lá no seu local de trabalho? É estar atento, perceber aquilo que você é capaz, aquilo que está sendo necessário, ver, então, enxergar as oportunidades de agir diante disso e, assim, cumprir aquilo que é a nossa responsabilidade. Aliás, há algumas palavras que são muito feias, muito pesadas. Uma delas que eu acho é irresponsabilidade. Eu acho que deve ser algo terrível alguém chegar e dizer, olha, você é um irresponsável. Não é um xingamento, mas para mim, eu acho que é muito pesado. Então, olhar ao nosso redor e entender que temos responsabilidades com a nossa vida, vida essa que é dada por Deus, e então podermos cumprir o nosso papel. Ao longo desse mês, eu quero estar falando com os irmãos a respeito de um esquema. Vou voltar a esse esqueminha aqui nos outros encontros nossos, a respeito das nossas paixões, das nossas habilidades e dons, dos nossos recursos, da nossa profissão, das nossas experiências e do serviço que prestamos. Quando nós falamos a respeito de tudo isso daqui, eu gostaria de destacar hoje, rapidamente, a respeito das nossas experiências. Aquilo que você já teve como experiência serviu de aprendizado para você. Você aprendeu algumas coisas. E muitas vezes nós aprendemos errando. Deus vai utilizando a nossa história para trazer experiência sobre nós. Não estou me referindo apenas à questão de trabalho, do que se faz, mas da própria vida. Experiência em como lidar com o cônjuge, em como lidar com filhos, como lidar com os pais, como lidar com amizades. Tudo isso é experiência. O próprio manejo das escrituras é experiência que vai se adquirindo à medida que vamos exercitando. As nossas experiências, aquilo que já vivemos, compõe a nossa bagagem para aquilo que Deus irá utilizar. Quando pensamos, por exemplo, nos recursos, é aquilo que nós conseguimos ajuntar, é aquilo que temos em depósito, é aquilo que podemos, então, fazer. aquilo que você tem usado está diante dos seus recursos. E, queridos, quantas coisas nós podemos fazer. Não subestime o que Deus pode fazer através da sua história. Deixe-me contar uma história. Aliás, não é uma historinha, é um relato. E deixe-me olhar aqui que eu não vou conseguir gravar tudo. Mas no ano de 1855, um professor de escola bíblica dominical, chamado Edward Kimball, ele encontrou um balconista numa lanchonete em Boston e ele falou de Jesus para aquele balconista. E Deus converteu aquele balconista. O nome daquele balconista era Moody, o grande pregador. Moody se torna um grande evangelista e ele prega os seus sermões por todos os lugares, e um jovem chamado Wilbur Chapman participou de um desses cultos, ouviu a pregação de Moody, e então, no ano de 1890, esse homem, Chapman, ele contrata um jogador de beisebol, e ali no meio dessas campanhas, nessas turnês dos jogos deles, ele fala para um grupo dessas pessoas, e então um homem chamado Mordecai é convertido ao Senhor. Mais à frente, esse Mordecai, né, coincidências à parte, Mordecai, ele prega num acampamento e um adolescente chamado Billy Graham é convertido. Isso há 158 anos depois que esse professor de escola bíblica dominical falou para um balconista. Billy Graham até hoje é reconhecido como o evangelista que falou a maior quantidade de pessoas na face da terra, diretamente falando, ou indiretamente através de programas de rádio e TV. Não subestime, às vezes você está numa lanchonete, às vezes você está abastecendo no posto e você tem a palavra de salvação e às vezes nos calamos. Então, entenda que você está nesse propósito maior, perceba a sua capacidade, a necessidade que cerca, as oportunidades que o Senhor está abrindo diante de você. Concluindo, como que você consegue descobrir o seu lugar no mundo? Como seria possível descobrir o meu lugar, o propósito da minha vida, a minha missão? A resposta está em Deus. Entendendo a história que Deus tem para nós. Entendendo aquilo que Deus deseja para nós. Entendendo que a nossa história não se limita apenas a nós mesmos, mas nós estamos envolvidos numa história bem maior que a história de Deus. Nós percebemos muitas pessoas desoladas, muitas pessoas depressivas, muitas pessoas que não encontram mais motivos para viver, porque acham que a vida perdeu o sentido. De outro lado, há pessoas que conseguem realmente perceber a sua história, Pessoas que, como diz o reverendo Ricardo Agreste, as nossas próprias narrativas nos adoecem, mas a história que nos cura é a que Deus conta de nós mesmos. Quando você se torna um protagonista da sua própria história, isso vai te adoecer. Há pessoas que estão fazendo a sua jornada, que estão fazendo o propósito maior de vida, apenas à busca da sua própria felicidade. É isso que eu quis dizer com ser o protagonista só da sua própria história. Deus está te chamando, te convidando e te colocando numa história bem maior. Aonde você está envolvido é na missão de Deus. E quem sabe Deus não te levantou justamente para um momento como esse? Creio sim que Deus nos levantou para momentos aonde iremos fazer toda a diferença através da palavra do Senhor, do que o Senhor colocou em nós. Então espero que você consiga compreender a sua história, que você consiga enxergar que há algo bem maior que Deus deseja fazer na sua vida e através da sua vida. Nas próximas semanas nós continuaremos com esse tema. Domingo que vem, pensando no seu lugar no mundo, o subtema nosso é Enfrente as Dificuldades, depois exerça sua influência, depois encontre a sua vocação e, por fim, cumpra a sua missão. Gostaria de pedir que você estivesse convidando pessoas para estar participando conosco, fazendo o seu papel evangelístico de trazer pessoas para ouvir a respeito da palavra de Deus. Vamos orar? Pai querido, bendito seja o teu nome, agradecemos por tua santa palavra que nos consola, mostrando o cuidado do Senhor em todo o tempo, a tua providência, o teu zelo, mas que também nos desafia a cumprirmos a nossa missão, a não pensarmos apenas em nós mesmos, mas no reino do Senhor. Dá a tua bênção, Pai, nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Presbítero Rodrigo, por favor. Queridos, vocês não imaginam o drama de um pregador. Acende a luz aqui, por favor. Eu já disse isso aqui há algum tempo atrás e repito. Tem muitos anos que eu prego a palavra do Senhor. Deus tem sido bondoso comigo. E a gente prega em torno de 60, 80 sermões por ano. Então já foram mais de 1000. Até hoje eu fico nervoso toda vez que eu subo aqui. E às vezes esses lapsos de memória que dá é por conta disso. Eu fico emocionado com a palavra do Senhor. Eu fico tenso com isso aqui. Com a responsabilidade de falar disso para vocês. O que nós falamos aqui é algo tão sério, tão profundo, e isso mexe comigo. Às vezes a boca seca, às vezes dá dor de barriga, às vezes dá esses lapsos de memória. Mas Deus tem sido muito bom e eu louvo ao Senhor. Amém. Mateus, capítulo 26. Mateus 26, 26.